prezadas companheiras em ideal, estimados irmão, no ideal cristão, na espiritualidade amiga, do humanismo e da solidariedade fraterna. Precisamos, dentro de nossas condições pessoais, envidar todos os esforços por minimizar, ainda que seja na plena expressão da palavra, apenas minimizar, muito pouco que seja, permitam a redundância, as expressões de sofrimento, as manifestações de carência, todas as ordens de penúria que os nossos irmãos em humanidade atravessem. Gostaria de, dentro deste parâmetro de raciocínio, estabelecer uma linha especial de considerações. A nossa falta de objetividade, de disciplina e de responsabilidade no que concerne a essas iniciativas voluntárias, porque normalmente não consideramos os assuntos que dizem respeito à religiosidade, aos nossos compromissos com Deus e com os nossos irmãos em humanidade e nem caráter não profissional, não social, mas sim religio-filosófico, nós consideramos esse tipo de atividade ou de lucubração algo secundário, algo que façamos em momentos de fim de semana, em horários vagos. Nós devemos colocar em ordem do dia as nossas prioridades espirituais. Em vez de considerar que seja segundo, terceiro ou quarto plano de consideração, cumprirmos as nossas tarefas espirituais, aquelas que nossas consciências nos reclamam como devidas a Deus, aos representantes de Deus desencarnados ou encarnados, sobremaneira os maiores representantes de Deus, os sofredores, os menores irmãos de Jesus, as menores irmãs de Maria, os próximos mais próximos, como já dito por outros autores de nosso plano de ação. Precisamos estabelecer uma postura em relação à nossa vida espiritual, em relação aos nossos compromissos religio-filosóficos, permitam retorno ao termo, do mesmo modo que estabelecemos metas profissionais e nos empenhamos em atingi-las, do mesmo modo que dedicamos horas dos nossos dias, as melhores horas, a miúde do nosso tempo, da nossa vida, de anos inteiros da juventude, aos nossos sonhos acadêmicos, aos nossos objetivos de, por exemplo, sermos aprovados neste ou naquele concurso muito almejado, cargo público, etc. Devemos também lembrar de outra área de muito empenho e investimento das pessoas, que é a área afetiva, familiar. Por que que nós colocamos a vida espiritual, os assuntos de Deus, em último plano? Parece que primeiro pensamos no profissional, outros no afetivo, outros no familiar, e depois, com pequenas diferenças de ordem no que eu estou dizendo, depois, na quarta posição ou quinta, nós teremos a preocupação com o espiritual. Alguns ainda colocam neste meio campo, neste ínterim, colocam as preocupações com o corpo físico antes de chegarmos às preocupações com o Espírito Eterno. Como disse nosso Senhor Jesus na parábola daquele que estava com os celeiros cheios: nécio, não sabeis que hoje ainda será demandada a sua... Vou traduzir para o português moderno, fica mais inteligível para os nossos ouvintes. Estúpido, ignorante, pouco lúcido, por que não percebe que hoje ainda você pode desencarnar? E tudo que você acumulou, tudo que conquistou no plano físico, mesmo que seja na seara sacratíssima do seio familiar doméstico, no campo do amor, lhe será tomado. porque até mesmo os vínculos que temos com filhos e pais biológicos são rompidos com a morte física. Deixamos de ser pai ou mãe daquela pessoa, filho ou filha. Tanto é que algumas pessoas se sentem deslindar desses vínculos bem antes de a morte física anunciar da ruptura, porque o essencial são os laços do espírito, as afinidades verdadeiras, as eternas. Vim então trazer em palavras pouco diferentes o que nosso Senhor Jesus disse há 20 séculos: buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas se vos serão acrescentadas. Não querendo dizer que, a partir disso, estaremos negligenciando os outros departamentos de nossas vidas, mas que estaremos vivendo a espiritualidade pervagada em todos esses âmbitos, enquanto ainda reservamos um tempo especificamente dedicado tão só às atividades, perdoem pelo enasmo mais uma vez, às atividades de cunho espiritual, para que nós não nos desvencilhemos, porque não queremos dar as costas, não queremos ficar ao léu do desamparo do divino. Temos que fazer a nossa parte. A ponte se faz de Deus para nós e de nós para Deus. Não imaginemos que a divindade nos vá violar o livre-arbítrio, as escolhas que fazemos consciente ou inconscientemente com as nossas atitudes. Isso está revelado no nosso comportamento. A divindade ficará silente e nos deixará seguirmos o curso dos nossos desatinos se nós não tomarmos prumo no que seja fundamental em nossas vidas. Cuidemos, não sejamos ludibriados pelas vozes dos pseudo-sábios que vêm com discursos bem elaborados para nos desfocar do essencial. Esquecemos do fundamental. Pessoas se sentem prudentes porque fazem uma previdência privada e lembram-se que um dia poderão envelhecer no corpo físico. Mas elas não têm isso como certo, ou não deveriam ter como certo, se são sensatas o bastante para tanto. Alguns não só acumulam fortuna, mas acumulam prestígio social. Outros acumulam títulos. Outros, amigos, à base das conveniências políticas, não no sentido partidário, mas das conveniências de parte a parte, a política no sentido amplo, todos olvidando o fundamental, a conexão entre nós próprios e a divindade, pela voz de nossa consciência, normalmente projetada em um ideal, em uma causa, em um grupo de pessoas, em uma atividade específica que pode ou não ser a profissional, pode ou não envolver a família, pode ou não dizer respeito aos nossos entes mais amados. Mas lembremos, neste momento em que falamos assuntos que parecem tão chocantes, que não deveriam assim mais se afigurar a ninguém que se diga cristão, que nosso Senhor Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria abandonar pai, mãe, fazendas, filhos, todas as convenções humanas, todas as preocupações materiais, dar as costas a tudo que é considerado afortunado, para primeiramente considerar os reclamos do self, nosso Atman, o nosso anjo em semente, e a espiritualidade amiga que entra em ressonância com esse anjo em semente, seja por uma voz interna que ouçamos ou vozes externas que entram em eco com a nossa voz interior. Atentemo-nos e façamos a nossa parte pelas atitudes, desde a doação financeira a uma atividade filantrópica, desde, mais difícil ainda, a doação do nosso tempo, do nosso coração em prece, em sentimentos benevolentes, alguém que nós julgamos que deveria fazer o ser mais por nós, segundo nossos interesses egocêntricos. Mas de todas as formas veremos a manifestação. Mas principalmente no campo dos preconceitos. Qual é o nosso maior preconceito? O que temos maior dificuldade de fazer? Orar por alguém? Fazer um serviço voluntário? fazer uma doação financeira? Qual é a nossa área de dificuldade? Esta área de dificuldade é o campo de desafio para sairmos da zona de conforto que a Divina Providência nos oferta. E as vozes da verdade legítimas não nos apontarão pessoalmente e especificamente o que devemos fazer. Falarão genericamente como aqui fazemos em público, para que cada um, no livre gozo de sua adultidade e de seu discernimento de pessoas de maioridade, decidam o que fazer e o façam sistematicamente. Muita paz para todos, irmão mais velho Mateus de Antioquia, ou melhor dizendo, Mateus Anacleto.